Ouvintes do programa Café da Manhã, mais uma vez o nosso muito bom dia. O meu convidado hoje é o general Tonte Afonso Castro, general reformado das Forças Armadas Angolanas, ex-comandante das tropas do Elna e também comandante na famosa Batalha de Kifangonde, chefe do CUMIRA, Comitê Militar de Resistência de Angola. O CUMIRA que me pareceu ter sido, aliás, o primeiro grande gesto de reconciliação que aconteceu na Primeira República, mas sobre isso vamos conversar. Contavam-nos a história, portanto, que levou ao fuzilamento dos oficiais da FNLA. Portanto, regressa à base Quincuso com a conversa mal tida com Alder Roberto em Kinshasa.
Entanto, quando chega lá, disse, bom, então se é assim, nós vamos fazer um memorando. Como ele não quer nos ouvir, nós vamos escrever tudo.
Eram quantos oficiais?
Todos os oficiais, era perto de 15.
15 oficiais?
15 oficiais. Além dos outros comandantes, que não foram fora, mas que aderiram também à nossa causa. Dos antigos combatentes, Sengele Norbert, muitos deles foram todos mortos. Porque não foi só esses que foram fuzilados publicamente, os outros também foram mortos de uma outra forma. Entanto, nós fizemos um memorando onde estávamos a reclamar as condições, e armamento, e tudo o que é necessário para o homem, pelo menos, poder viver, porque estávamos a viver numa situação muito complicada, muito complicada. Embaixo das palmeiras, em Quincuso, você não podia encontrar coconota. Nós começamos a caçar rato, começamos a caçar muita coisa por causa da fome. Havia muita fome. E a água também não era das boas, trazia diarreia, muitos problemas. E os guerrilheiros que iam em Angola, quando voltava, viam com muita doença, tudo sentado. Era um pouco uma vida muito difícil mesmo. Então, nesse memorándum, depois de ser feito, enviamos isso em Kinshasa. Quando enviaram isso, aconteceu também que nessa época eu era casado, em 71. Entanto, a minha esposa foi expulsa da casa porque não pagávamos renda. Mas a renda eu não podia.
Em Kinshasa.
Em Kinshasa, porque eu não trabalhava, primeiro. E depois, na FN lá não se pagava ninguém. É normal, nós fomos para libertar o país, não é para adquirir um serviço para ser pago. O trabalho que nós estávamos a fazer é libertar Angola. Bom, mas desse subsídio que a OUA estava a dar, penso que podia tirar pelo menos 10, 20 para dar à família, porque eles prometeram que vão pagar a renda. Então, eu escrevo uma carta ao nosso chefe das finanças, que olha vocês, a minha esposa já está fora, assim. Eles já receberam o memorando, começaram a pensar, quem é que fez essa carta? Quem é a ideia saiu de onde? A ideia saiu de onde? Então, esse senhor das finanças, foi lá e disse, não, penso que é o tonto que trouxe essa ideia, porque ele que está a reclamar aqui.
Portanto, relacionaram o memorando com a carta de reivindicação sobre o problema da sua mulher.
Sim. Ah, ele que deve ser ele. E quando eu olhei, disse, ah, ele mesmo, ele. Todo mundo, bom, está bem. Eu não sabia. E fomos interditados de ninguém sair na base de Quincuso.
Todos os generais?
Todos os comandantes, sim. Naquela época, todo mundo se chamava comandante. Os oficiais eram comandantes. Entanto, ele veio, o Holden chegou lá. Vieram ele, o presidente Holden, o senhor mais velho Pinoca, Eduardo Pinoca, o mais velho Kunzika, o mais velho Ndombele, o senhor Henrique Miranda, e duas pessoas mais. Quando chegaram, disse, bom, vamos sentar. Ele não nos cumprimentou até. Estava com cara tranquila.
Angola Kabango não estava nessa.
Não estava, ele ficou em Kinshasa. Fomos lá onde preparamos o encontro. Quando ele chega, sentamos. Ele disse, bom, eu antes de falar, o tonta deve ser fuzilado. Se não é fuzilado, eu abandono e não vou mais lutar, que ele continua com a guerra.
Abandonar a direção da FNLA.
Ele levantou, começou a chorar. Todo mundo é IP. Qual é o problema?
Condição era fuzilar o
fuzilar,
Tom.
Sim. Se não é fuzilado, ele vai abandonar a direção da FN lá e você pode continuar com a guerra. E toda a responsabilidade cai em cima da cabeça do Tonta, porque ele é que provocou toda essa situação. Eu fiquei nas calmas. Todos os outros oficiais disseram, fica tranquilo, não é assim, não é assim. Entanto, ele quando levanta a chorar, o velho Pinoca, o velho Kunzica, o velho Dombele e os outros velhos ele seguiram, começaram a lhe suplicar. Depois de 2 horas, ele aceitou voltar. Quando ele voltou, veio com a carta que eu tinha escrito ao homem das finanças. Ele entregou isso a Miranda Paraler, o Henrique, para transcrever em português.
Traduzir.
Eu tinha escrito isso em francês. Então, quando terminou, os oficiais disseram, mas, senhor presidente, aí não tem relacionamento entre o problema militar e o problema social. Esse é um problema social, não tem nada. Então, ninguém vai ser fuzilado. Presidente, nós vamos ser... Claro, agora nós queremos saber, a OUA dá quanto à FNLA? E como é que você divide esse dinheiro, a parte militar e a parte civil? Fala assim, não, mas os dados não são, não eram completos. É, os outros dizem, não, presidente, recomeça, aí não estamos a ouvir bem. Quanto exatamente?
Ele não conseguia explicar.
Não conseguiu explicar. Dizer que não recebe tanto $1,000 ou milhões na OUA, a parte do militar dá 50, a parte do civil dá isso. Não estava a conseguir. Então disseram, não. E tanto ele rouba dinheiro, com uma confusão. Os outros disseram, opa, como ele não quer dizer a verdade, vai ser preso aqui. E preso aqui, já podia ser fugilado. Agora eu vou me meter mais aí, meter preso o Holden, não. Então começaram a dizer, não, preso não, ele pode ir. Depois, esse homem, quando vai ir, vai nos fazer mal. Não. Depois se separamos, dois grupos, mas no fim, se entendemos o que ele pode sair e ir-se embora. Porque ele vai contar isso ao Mobutu, nós sabíamos. E o Mobutu também não vai tomar uma decisão de dizer mata todos porque negaram as tuas explicações.
Vocês retiveram ainda um tempo o Holden Roberto na base de Quincus? Retiveram?
Não, naquele dia, porque ninguém lhe tocou. Bom, até ele queria dormir, nós que lhe aconselhamos, opa, como as memórias estão quentes, não vale a pena dormir. Pode surgir alguém, não é talvez do nosso mando, que vai vir te fazer mal. Então, vale a pena a sair e ir embora. Ele saiu. Quando ele saiu, chega em Kinshasa, começou a dizer aos outros, opa, eu vi o Tonta, não é ele. Há uma coisa aí atrás. Não? Depois de 2 dias, depois de uma semana, pensou, 2 ou 3 dias, ele aparece. Com o helicóptero, ele disse, olha, foi falar com o Mobutu. O Mobutu disse que você tem razão, é difícil, porque ele também é da vida militar, mas agora quer criar uma comissão que deve discutir com o presidente Mobutu. Então, já tem a lista, Tonta disse, não, chefe, presidente, eu...
Não quero integrar essa lista.
Não quero.
Porque tinha suspeitas?
Não é suspeita, porque eu sabia já que não vai dar nada. Depois, ele me prometeu me fuzilar. Depois de 2 dias, você vai dizer que não, vamos trabalhar mais junto. Não, era um pouco difícil. Um pouco difícil. Bom. Ele fez uma outra...
Um outro grupo, outra delegação para ir a...
Foram para Kinshasa, discutiram.
Discutir com o presidente Mobutu.
Mobutu disse, bom, vocês cometeram só um erro, é que o vosso memorando, vocês todos assinaram. Não podia assinar todos, só podia assinar o chefe do Estado-Maior. Porque quando você todo assina, isso é rebelião, mas bom, não comete mais esse erro. Não é que o filho do mais velho Gurgel fala, nós na academia, Mobutu não gostava. Ouvir alguém dizer que na academia, porque ele nunca foi na academia militar. Ele ficou zangado, queria lhe bater até a bengala dele. Depois ele fala ao Holden, disse, pá, se ele falou ao Holden, não sei. Se não falou, porque como não estava lá, disseram, não, é o Mobutu que disse que ele não quer ver esses homens, tá, tá, tá. E depois surge esse dado do senhor Kabangwa dizer que esses homens na Índia contactaram o primeiro secretário do Partido Comunista Indiano.
Portanto, os oficiais que tinham treinado,
sim,
treinado na Índia.
Sim, que estavam em contato permanente lá na Índia com o primeiro secretário.
Quem faz a acusação é Angola Cabango.
Angola Cabango. Acabou. Queimou os homens. Queimou os homens. Entanto, Mobutu também meteu o sale dele. Ainda comunista. Começaram a lhes torturar. Depois, eles levaram na base de Kinkuzu. Nós todos deveríamos assistir. Ah, julgamento. Não houve julgamento, só foram se reunir. 7 pessoas voltaram e disseram, opa, a sentença vão ser fuzilados. E? Mas diante da sentença, já vi lá no coisa, na carreira de tiro, estavam a cavar, meter pau, disseram. Aqui a situação não está boa.
E como é que você estava na altura? O comandante Tonta, como é que se sentia na altura com aquele cenário todo?
Foi uma tristeza, porque eu nunca pensava que podia culminar nesse fim.
E não sentiu medo?
Não senti medo. Mesmo quando ele me disse que vai me fuzilar, não senti medo. Porque quando foi nas Forças Armadas, há duas coisas nas Forças Armadas. Ou vive ou morre. Não é? Entanto, você não deve ter medo. Se tem medo, vai morrer mais rápido. Porque o medo mata. O medo mata. Entanto, eu não tinha medo. Mas que eu estava a sentir, até hoje sinto ainda, esses meus amigos, porque éramos mais que amigo e irmão, porque todos os dias estávamos juntos, tudo isso. Entanto, ver o outro amarrado num pau, depois ser fuzilado.
E todos vocês assistiram?
Obrigatoriamente fomos assistir, foram fuzilados e fizeram um buraco. Eles meteram num buraco comum, todos. Eu ainda me lembro o lugar onde foram eles meter.
Todos os oficiais superiores?
Todos os oficiais superiores.
Comandantes de...
Comandantes. Os outros foram fuzilados assim, à direita, à esquerda, tudo isso, porque havia muitos prisioneiros. Até os comandantes... De dia 15 de março, foram fuzilados, os velhos já.
E a sua relação com a ordem muda a partir daí ou não?
Não, a partir daí eu fiquei um pouco distanciado, não queria me aproximar muito dele, porque eu disse que esse homem é versátil, ele pode num momento virar e te fazer mal sem saber. Mas como agora me aproximo dele... para vir culminar na batalha de Kifangondo, é que quando o Johnny, falecido Johnny, que era primeiro-ministro aqui,
Johnny
Pinocchio Eduardo, ele telefona ao Walden e diz, opa, você me envia comandante que são bons, que sabem combater aqui em Luanda. Os comandantes não valem nada, tudo isso. Por quê? É isso que era o que eu disse, que é 71, onde a Elna, perdemos a verdadeira Elna. Porque esses que vieram aqui são recrutas.
Os comandantes foram fuzilados.
Entanto, você não pode criar um exército em 3 meses. Não, é impossível. Isso é mentira. Mesmo nos Estados Unidos da América, não.
Sim, fuzilaram em 71. A independência foi 3 anos depois.
E depois, é impossível. Um oficial que deve comandar guerra. Não, leva tempo. Não é qualquer pessoa. Leva tempo.
E aí vem a Luanda.
O Johnny, quando ele pede, ele disse, opa, quer que eu te envie? Quem disse? Disse, mas o Tonta está aí, o que, que ele está fazendo? Pô, tá bem, vou lhe enviar. Ele pode ir morrer lá. Eu ouvi. Ele pode ir. Ele falou em francês, je vais t'envoyer esse tipo para ele morrer là-bas. Tá bem, então eu vou ir morrer lá. E quando cheguei aqui no 4 de fevereiro, eu nunca vi em Luanda. É, foi a primeira vez. Chega no 4 de fevereiro, não estou a ver ninguém vir me receber. Entanto, era mesmo para me matar. Naquela época começaram já a raptar, porque a UNITA, a MPLA raptou, a FNLA raptou, etc. Eu disse, mas agora não conheço ninguém. Mas acontece que um velho passou para Kinkuzu. É um velho angolano, fanático da FNLA. Ele foi lá. O nome dele estou a esquecer. Ele me viu. Ele veio perto de mim, disse, é o comandante Tonta? Eu disse, sim. Disse, me segue. Ninguém vê a tua procura. saímos, ele tinha um Volkswagen, subi em cima, fomos até na casa do Johnny Pinoca. Ele disse, opa, o Tonta está aqui, Tonta. Oh, como é? Barreiro não veio te buscar? Ele disse, não vi ninguém. Oh, mas como é? Mas eu disse, mas você não recebeu a mensagem? Já recebemos, mas agora vim, não está ninguém. Podiam me raptar, me fazer mal então. Ah, está bem. Ele telefona ao Barreiro, Barreiro disse, ah, está bem, vou vir te buscar. Ele começou a rir, ah, mas velho, ele disse, não ria assim. Olha, eu podia perder. Perder, não ria assim. Foi até na casa que me mostraram aqui no Alvalade.
Isso é 74 ou 75? Em que ano já? 74?
74, véspera da independência já.
75.
Bom, ele de manhã veio me buscar. Disse, opa, vou te mostrar lá onde estão as nossas tropas. Até essa parte eu não falei isso antes. Eu disse, tá bem, vamos. Fomos, começamos no Kazenga, em todos os lados fizemos a volta de Luanda. Voltamos, ele disse, como é? Viste a nossa tropa? Eu disse, esse não é tropa essa, você está me mostrando. Disse, porque disse, oh, se há uma guerra aqui, vocês não vão aguentar. Ah, é por isso que te mandaram, você deve ver que é mais velho. Por quê? Barreiro nunca comandou nenhuma secção. Agora vai comandar uma guerra aqui dentro de Luanda, camarada. Não, estávamos a brincar com as coisas a sério.
A maioria...
Saí da escola, veio aqui, vai mandar uma cidade como Luanda. Não, preciso ser um pouco...
A maioria era do exército serense? Não,
todos eram angolanos. São angolanos que nasceram depois da antes da coisa aí, em Kinshasa. E por isso estavam a falar Lingala. Também é nosso erro, porque não podia se fazer isso. Podia buscar mesmo os nossos antigos combatentes, que falavam português, vir aqui. Esse são recrutas, não visto que eram todos jovens, são recrutas que nasceram em Kinshasa.
Porque há informação de que quando acontece o 25 de Abril, há um movimento massivo de recrutamento de jovens em Kinshasa. É verdade isso?
É isso, sim. Houve muita, muita... Bom, eles começaram a vir se entregar até, porque pensavam que é bom tudo... É rosa. Então, vieram se entregar. Então, eu disse, opa, isso é... Começamos a me dar missões todos os dias, Banza Congo, tudo isso. Depois, acontece que aqui foram escureçados. Eu, a minha mala ficou aqui, eu estava no Wish, só ouvi à noite, ah, não, tropa da Fenda, tudo, já estão a arrancar para Soio. Todos foram escureçados. Ah, bagagem. Ficou aí. Acabou. Eu chego em Kinshasa. Ah, Holden foi para Banza Congo. Ele segue em Banza Congo. Me encontro com ele numa base de Nkiende. Perto de Banza Congo. Uhum. Havia uma base aí de não é das tropas coloniais, mas de PDFCA, o que é uma tropa aí que os portugueses utilizavam. Então o Holden me viu e disse, oh, você estava onde? Ele disse, oh, você não sabe onde você me mandou. Ah, toma a farda, pá. Vai comandar esses homens. Disse, não vou comandar homens. Não vou comandar homens. Ah, porque eu disse, não vou comandar homens. Primeiramente, esse soldado eu não conheço. Nunca lutei com ele. Não conheço. Como é que você... Vou comandar as pessoas que eu não conheço. Não. Ah, você, entanto, me acompanha, você vai me aconselhar. Tá bem. Ah, sim, tá bem. Fomos até no Ambrejo.
Como conselheiro do Holden Roberto.
Conselheiro do Holden nas coisas táticas. Então ele me fala, você não pode ir lá onde os outros estão a ir, porque você não vai ir lá começar a fazer confusão. A confusão é discutir, quando eu discuto que não é assim, é assim. Então ele disse, sou esses comandantes, chega, eu não quero te ver lá. Tá bem. Mas sempre às 5 de manhã, quando saía, eu estava atrás dele, para ver os erros que eles estavam a cometer.
Os outros comandantes.
Os outros comandantes. A primeira vez foram escureçados. Os outros até feriram, os outros fugiram, foram-se embora para Banza Congo. A segunda vez, é esse aí, o comandante, o chefe do Estado-Maior que estava lá, que estava a comandar a tropa, começou a tremer. Já era 13 e tal.
Quem era o comandante, chefe do Estado-Maior, na altura?
Barroso. A tremer. Vi a boca dele, tornou todo branco, parece meter um fubá. Foi uma experiência terrível. Então Holden começou a bater tropa. Ele disse, não bate, não se bate a tropa. A tropa fala com ele. Ele desde de manhã ainda não comeram. Já estamos a 13 horas. Então você vai lhe bater. Ele pode se zangar, te dá tiro, acabou.
É verdade.
Aí depois ele disse, mano, se você quer, eu posso te ajudar. Ajudar, você vai. Ele disse, eu vou ir lá. E a primeira minha ação foi a tomada de Cacaxito. Quando eu tomo Cacaxito, vou à direção Mabuba e uma parte vieram em direção Luanda. Chegamos na ponte do rio Mumbri, no rio Danje. Depois da tentativa, rebentaram a ponte. As faplas meteram carga. A ponte foi. Bom, não podíamos mais continuar, paramos lá. Encontramos muito trator aí na tentativa. Casa, tudo apetrechado. Tá bem, ficamos. Ficamos, agora é preciso criar ponte para atravessar aquele rio.
O objetivo era tomar Luanda.
O objetivo é preciso estar do outro lado de coisa. Vamos esperar armamento e reforço zairense, congolês para vir nos apoiar. Já em vista da preparação da Batalha de Kifangondo.
Como é que estava a moral das tropas?
A moral das tropas era muito bem. Não havia mais problema. Depois, as FAPLA organizam uma contraofensiva. Eu até não estava lá. Quando organiza isso, correram, apanharam o Sansão. Esse que falou muito na rádio. Entanto, volta. Ei, então está aí, o Cacaxito caiu. Disse, o Cacaxito caiu. Eu disse de esperar que deveria cair. Porque também as condições de armamento não está a vir. Os americanos prometeram, começou a vir gota a gota, tudo isso. Depois, não, devemos tomar Luanda. Estávamos obrigados de fazer uma outra contra-ofensiva. Eles saltaram a ponte, nós criamos a ponte e saltamos do outro lado. E começamos a utilizar o caminho que sai de Lifune até Barra de Dande vir sair no entrocamento, qual é o nome até? No Sassalemba. Trocamento, sim. Bom, para atacar Luanda, já as FAPLA tinham o BM-21, órgão de Stalin. BM-21 te lança 22, 40 obus de uma vez, até 20 e tal quilômetros. Nós, a arma que nós tínhamos mais potente é o morteiro 120 milímetros.
Que informações é que vocês tinham das FAPLA?
Bom, a tropa como
estava
FAPLA,
do outro lado do...
Como FAPLA não era tão aguerrido, mas os cubanos que era mais perigoso. Nós isso sabíamos, porque fizemos uma aventura. Viemos aqui de avião. Eu estava dentro do avião, avioneta. Fizemos a volta de Luanda e voltamos até no Embrege. Eu estava lá com o coronel congolês. Mamina é o nome dele, é do Lubumbashi. Para vir ver onde está o armamento, que foi quando havia armas bem escondido. Ninguém sabia. E depois, ali não mostrava que ele tinha o BM-21. Estávamos a ver o D-30. O BM-21 não havia. Entanto, na preparação do ataque de Kifangondo, veio também uma bateria sul-africana de 120 milímetros. Eles meteram isso, agora tem uma seração até na parte onde meteram isso. Na seração, meteram o BM-21. A República Democrática do Congo Mobutu nos deu o D-30, mas da fábrica coreana. Essa arma veio também com os oficiais congolês que deveriam manipular
a arma.
Infelizmente, eles não conheciam a arma. A arma chegou até na tentativa, na fazenda. Começaram a lutar, gases saíam, metiam isso, não dava. Tata. Eu disse, poxa, essa arma aí... Primeiramente, sou a culatra dele. É metade.
Era grande.
De um jeep. Eu disse, não, essa arma não dá. Bom, o Holden, no dia H, ele disse, opa, tonta, você às 5 da manhã deve me acordar, deve ver onde essa arma vai fazer o primeiro tiro. Mas da maneira que eu estava a ver, estavam a lutar com ele, eu disse, não, a mim mesmo, a mim próprio, não vou ficar perto. Porque essa arma
pode explodir.
Vai provocar problema. Bom, meteram a arma. Fiquei perto da arma, mas na estrada que vai para Caxito, a arma estava no lado de direita e o meu carro estava no lado esquerdo. Mas fora mesmo da coisa, perto de Mandioqueira até. Tanto começaram a contagem a remorso. 20.
Isto vai explodir.
Eu, quando contava, virei, fui me esconder atrás do Land Rover. E zero! O buzo foi. E quando o buzo foi, lá onde o buzo saiu, fumo. Depois os outros a gritar: ambulância, ambulância. Ele saiu, já tem problema. Então, o coronel que estava comigo, Mulimbi, começou a gritar: Alphonse, Alphonse, ele estava a me chamar. Eh, coronel, ele disse: opa, minha cabeça, minha cabeça. O que que se passou? Porque todos, para-brisa do meu carro, foi. Eu disse: poxa, essa arma é tão potente. Só um bobuso está assim, é segundo abuso. O que que vai acontecer? O carro vai desaparecer. Não, foi uma coisa terrível.
E a arma denunciou a posição, não?
Não só denunciar a posição. A arma arrebentou. Matou o tenente que puxou aquilo e o culatre baixou e ficou bloqueado. O doutor Mendes está aqui. Ele foi com injeção. Eu vi aqui, é a primeira vez que eu vi essa cena. Aqui em cima da cabeça, esse aqui é como capacete. Saiu, eu vi o cérebro dele. O tenente. Ele começou a lhe dar injeção, disse: deixa esse homem já estar morto, não tem mais isso. Ah, não. Morreu no fim. Bom, tá bem. Agora avança. Avançamos, a FAPLA nos deixou avançar. Havia portugueses que queriam vir com acompanhar para vir conquistar Luanda. Eles atravessaram a ponte, foram atingidos.
Era o grupo de Santos e Castro e outros?
Sim, o grupo dele. E nós, eu desci até na Panguila, antes da ponte, quando abriram o BM-21. Na minha vida, foi a primeira vez que vi tiro, fogo naquela intensidade. Entanto, nos bloquearam. Atrás não podíamos ir, à frente não podíamos ir. Nós ficamos bloqueados entre Sassalemba, entre Murdecal e Panguila. Ali o meio estava a jogar batuca mesmo, o BM-21. Ficamos lá de 8h30 até 16 horas. Quando era 16 horas, não havia mais tropa, nem para avançar, nem para fazer qualquer coisa. Muitos feridos, muitos mortos. Bom, eu saí lá com o meu Land Rover, até lá em cima, começamos a tirar certos cadáveres, enterramos e voltamos. O Orden já tinha recuado, já estava no Ambriz.
Mas ele esteve sempre próximo das linhas de combate?
Sim, das linhas de combate. Ele ficou demoralizado, voltou. Bom, os congoleses também ficaram já demoralizados, porque foi a primeira vez que eles receberam um bombardeamento daquela intensidade. Então, o aparelho, a artilharia sul-africana, queria resistir um bocado, mas também foi atingido. Como que foi atingido? Uma avioneta saiu na direção de Luanda, passou em cima dele, ele deu dados à rádio aqui, uma salva de rajada foi lá, eles todos ficaram feridos. Estavam obrigados a desmontar as armas dele, fugiram. Voltaram no Ambriz. À noite, o avião dele feio levou os homens
para a África do Sul.
Para a África do Sul.
Para a África do Sul.
Vinham sempre, avião vinha sempre lá, meia-noite, uma de manhã.
Portanto, em que Fangondo estava as tropas da Elda?
Da Elda, tropa congolesa.
Assessores portugueses ou havia também portugueses, sul-africanos?
Sul-africanos, sim.
Do outro lado, as FAPLAs, cubanos?
Cubanos, sim. Bom, também numericamente não havia uma grande quantidade, não havia perto de 800 pessoas. É por isso. Porque eu estava a perguntar o Santi Castro. Luanda como? Porque eu nunca veio Luanda. Primeiramente, esse caminho também não conheço. Luanda é como? Ele disse, não, é uma coisa de passeio. Eu disse, de passeio, não. Passeio, não. Porque ele tinha mal trabalho já. Ele disse que Mabuba é plano assim. Eu disse, não, fui lá, encontrei bué de coisa, de montanha. Como você vai dizer que é plano assim? Ah, não, porque lá pode se utilizar blindado. Disse, não, Mabuba não pode utilizar blindado. Agora, quando ele me fala, não, Luanda é... Eu disse, não, 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 não me fala assim. Agora que eu conheço Luanda, foi um erro muito grave, não podíamos até tentar.
Agora que conheço...
Sim, é suicídio. O Luanda, você não pode penetrar assim, só numa direção. Não pode, não pode. É sacrificar a sua tropa à toa. Ambos os partes são nessa estrada que sai de Panguila até aqui. Você não pode combater. O lago é permanente. Depois podem até aumentar a quantidade d'água. Esse é o primeiro obstáculo. Depois o muro que é de Kifangondo. Também outro obstáculo. Como é que você vai fazer para combater? Do outro lado, a Irã, talvez se você tem barco, os outros começam a bombardear a partir do mar o muro de Kifangondo para fazer calar o armamento que se encontra lá. Mas de assim, é impossível, é mentira.
Foi a partir dessa altura que vocês dão conta que a guerra estava perdida?
Estava perdida. Bom, voltamos. Não houve reunião. O presidente Holden arrumou as coisas. Antes de arrumar as coisas dele, tínhamos um americano que estava lá, que se chamava Coronel Bill. Esse americano...
O que é que ele fazia, o americano? Era assessor?
Posso dizer, representante da CIA. Uhum. Então, esse americano, o Holden, ele correu. Não sei por qual motivo. Mas eu penso o motivo é de armamento. Porque penso que os americanos não querem dar verdadeiro armamento a nós. Mas eu entendi depois. Então, ele corre com o americano lhe disse, senhor presidente, está a cometer um erro grave. Washington não vai ficar contente. Você vai pagar isso. É... O americano fez da casa do Holden até no pequeno aeroporto do Ambridge 7 vezes. Eu a contar, porque eu estava lá, não me contaram. Ele disse, bom, tá bem, vou-me embora. Mas você vai pagar isso. O americano, tínhamos um aparelho de comunicação. Ele tirou uma pequena peça, ele foi o aparelho de comunicação.
De comunicação?
Sim, Carlos. Porque os americanos vinham, cada semana, um americano vinha de Kinshasa até Ambridge, com pastas. Não sabia o que havia lá. Só agora que eu sei que é dinheiro para pagar os mercenários que estavam no Ambridge. Porque aqui os mercenários que nós tínhamos são portugueses. Agora que eu estou a entender que os outros estavam a receber dinheiro.
Havia os ingleses?
Sim. Os ingleses estavam na área do Ambridge.
O Callan
é no Negage. Na província do Luís. Aqui tínhamos só os portugueses. Bom? Ele, o Holden, disse que me foi. Tá bem. Mobutu envia o chefe da casa militar dele. É um general. O nome dele é General Babia. Ele veio com o avião até no Ambridge. Quando ele chega no Ambridge, ele foi recebido pelo Holden. Então ele disse, senhor presidente, o presidente fundador Mobutu, que me enviou para ver se pode rever a tua situação sobre o coronel Bill. A resposta dele foi, se é assim, que o americano tome o meu lugar, eu vou-me embora. O general lhe disse, presidente, refletiu bem? Ele disse, sim. Ele disse, muito obrigado. Eu lhe disse, mas presidente, você também, se você quer ir, pode ir-te embora. O general me chama fora. Ele me disse, general tonto, a partir de hoje, com o Congo não conta mais. Vamos embora. Ele fala com dois coronéis, Molimbi e Mamina, diz, opa, arruma já nossos homens, vamos embora. Esse homem é muito... não quero entender. Saiu, tudo foi cortado.
Aí é o princípio do fim.
É o princípio do fim mesmo.
O princípio do fim mesmo.
Então ele estava a contar agora com os mercenários que estavam negados. Esse é o Kalen. Mas a minha grande surpresa, o Kalen queria me matar. No Tomboko. Me matar. Porque eu não conhecia. O Kalen, me mostraram o Kalen. Antes, pelo falecido Sony, que me disse que era médico. De repente começou a vir, ah, o negaje tem um branco, não vale a pena, mata os angolanos. Com esse branco também saiu onde? Nós já estávamos no Tomboko. Eu tinha cortado já a ponte sobre o rio Mumbridge. Bom, eu falo a um comandante que estava na barra, disse, se o Kalen, o branco que está a matar vem aqui, é preciso me avisar antes. Então, naquele dia de manhã, ouvi. O sentinela veio e disse, chefe, veio um branco aí, mal. Disse, ah, deve ser o gajo. Eu fui buscar a minha pistola, meto a bala na câmara, meto a minha pistola atrás. O Kalen chega, ele entra na casa onde eu estava, começou a dar volta para me intimidar. Eu também fiquei nas calmas. Depois ele bate a mesa, bum! Eu não mexi, parece um monumento. Ele disse, vim buscar tropa. Eu disse, aqui não tem tropa. Toda essa tropa já foi derrotada. Não é tropa mais para combater com ele. Ele bate na mesa e disse, eu nunca, ninguém pode... Porque eu sou o chefe, eu que sou nomeado como chefe, tudo isso aqui, ninguém pode... Eu saco a pistola e disse, olha, aqui eu também sou o chefe. Se você abre mais a boca, vou te dar tiro. Agora mesmo. Abre a boca. Você está a matar os pretos, são outros pretos, mas a mim não, você não vai conseguir. Vou te matar, agora. Vou te matar. E a pessoa que te manda também, eu tiro também. O branco, ele viu que não havia mais segurança.
Já tinha pistola. Sim, fora da segurança.
Sim, fora da segurança. Com bala já não era coisa. E, o branco me olhou assim, olhou. Ele começou a fazer marcha atrás, ele chega na porta. Vamos ver, ele disse, vamos ver, sai daqui. Ele entrou no jipe e foi. Ele foi assim que eu salvei. Porque o Holden, quando chegamos em Kinshasa, mês de fevereiro, eu saí de Angola só mês de fevereiro. Ah, você estava onde? Ele disse, você me deixou onde? Depois, quando ele disse, ah, Kalen queria me matar. Ele disse, sim, você chumbaram, é por isso, ele tinha a missão de liquidar vocês todos. Ele disse, ah, a mim não conseguiu me liquidar. E as FAPLA lhe apanharam, foi fuzilado aqui. É um assassino esse homem. Portanto, o fim foi assim.
Portanto, o princípio do fim. Muita coisa ainda há para... Muita coisa.
Senão podemos dormir aqui.
e vamos conversar, vamos arranjar um dia para conversarmos mais e registarmos mais coisas. O Comira. Portanto, o Comitê Militar de Resistência de Angola. É um assunto para a parte final dessa entrevista. Vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos já. Ok.